Vamos falar sobre doenças raras. É um levantamento feito pelo Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que aponta que 70% dos pacientes têm alguma doença rara. Então, a gente está falando de crianças internadas, não é? Diariamente no Instituto. 60% do sexo masculino, 40% feminino. É, boa parte desses casos é classificados como congênitos e outras manifestações também que tratam de doenças raras cirúrgicas, do trato gastrointestinal e muitos outros casos que a gente vai conversar aqui com as duas especialistas convidadas. Professora doutora Magda Carneiro Sampaio, que é titular da pediatria da Faculdade de Medicina, médica imunologista, e professora doutora Ana Tanuri, chefe do serviço de cirurgia pediátrica e transplante hepático do Instituto. Começo com a professora Magda falando, eu estava vendo os números, né? E um dia de atendimento nesse centro de excelência, vocês recebem casos de alta complexidade. Só para a gente ter uma ideia, doutora Magda, a rotina do Instituto, antes da gente entrar propriamente nessa fotografia detalhada que vocês fizeram nesse levantamento, classificando então estes casos. Vamos lembrando que nós estamos na semana do, né, do Dia Internacional de Doenças Raras, é um momento importante para fazer algumas reflexões, não é, professora?
Sim, com certeza. Cada ano mais instituições, mais entidades, mais pessoas se envolvem com esse tema. Isso eu tenho percebido de uma maneira muito clara. O tema ganha importância porque ele realmente tem importância, né?
Uhum.
Então, se calcula que 5 a 6% da população tem alguma doença rara. Isso é um número muito grande. Isso no Brasil deve chegar a 12, 13 milhões. Cada doença isoladamente é rara. Mas elas são muitas, então o conjunto das pessoas com doença rara é grande, não é? Então é o lema da nossa campanha esse ano.
Uhum.
Somos raros, mas somos muitos. Uhum. Estamos nas estações do metrô, principalmente na Clínicas e na Consolação. Do Instituto, é um hospital terciário, não é? Um hospital para casos de alta complexidade. Nós seguimos 18 mil crianças e adolescentes, veja, o nome é o Instituto da Criança e do Adolescente, com doenças crônicas, com doenças graves, em todas as unidades, em todas as especialidades, uma parte significativa dos casos é de doenças raras. E na genética, então, são todos, né? Praticamente todos são raros. Então, nós fizemos esse levantamento, acho que se é isso que você quer. Um dia só, nós agora vamos fazer uma vez por mês, um dia, ver o que qual é o perfil dos pacientes que nós temos internados. Então, esse levantamento foi feito no dia 15 de fevereiro, portanto, há 2 semanas atrás. É, foi feito exatamente às 18 horas com as crianças, apenas as que estavam internadas no prédio do Instituto da Criança.
Uhum.
Porque o Instituto da Criança tem um braço No Instituto Central, que é justamente o berçário anexo à maternidade. Então, foram analisadas as crianças das enfermarias e das unidades de terapia intensiva. São duas, para crianças maiores e uma para recém-nascidos. 70% dessas crianças naquele dia tinham alguma doença classificada como rara.
Uhum.
A gente usou o critério menor do que 1 para 2 mil.
Uhum.
Uma frequência na população, né? O que nos chamou muita atenção é a quantidade de malformações, que eu acho que aí é melhor Ana
claro.
Cristina Tanuri falar.
Ótimo, é a ponte certa para a doutora Ana contar um pouco para a gente que doenças são essas, que cirurgias, esses problemas genéticos, deficiências genéticas estão associados a que tipo de doenças. É, explica um pouco para a gente esse quadro, doutora Ana.
Bom, nós no Instituto da Criança, nós tratamos, né, do ponto de vista cirúrgico e do ponto de vista geral, de crianças com algumas malformações congênitas que, apesar de serem raras pela definição, né, 1 para 2 mil, elas são doenças selo da especialidade. Então, existem malformações da parede intestinal, que geralmente se caracteriza como gastrosquise, omfalocélica, que existe um defeito da parede, as alças intestinais nascem com o nenê com as alças exteriorizadas, então é necessário uma cirurgia para colocar para dentro. Malformações do trato gastrointestinal, tem obstruções, atresias no esôfago, atresias em outros pontos do intestino, né, existem obstruções do trato gastrointestinal, que precisam, que é necessária correção cirúrgica para que a criança consiga se alimentar. malformações do diafragma também, que levam a quadros pulmonares graves. Além desses, existe uma outra condição que é relativamente também, que o serviço prima pelo atendimento, são problemas hepáticos e das vias biliares, uma doença chamada atresia de vias biliares, que é uma doença que leva à cirrose e é responsável, é a principal causa de transplante hepático pediátrico na população. Como nosso serviço, nós temos uma UTI neonatal muito forte, conforme a professora Magda falou, que concentra casos dessas malformações congênitas. E nós temos um serviço de cirurgia pediátrica e de transplante hepático. Também existem as crianças portadoras dessa outra condição, chamada atresia de vias biliares, que são transplantados no Instituto da Criança. E por conta disso, nós concentramos essas malformações. Existem outras, mas essas são as mais frequentes, mais prevalentes dentro desse conjunto das malformações congênitas. E aqui é importante a gente ressaltar que são doenças, as malformações congênitas cirúrgicas são doenças raras, mas cujo diagnóstico às vezes é feito já no pré-natal, às vezes é quando a criança nasce, mas quando referenciado para um centro com condição de tratar das crianças de uma forma integral, conforme o Instituto da Criança, essas crianças têm um prognóstico de vida e de qualidade de vida excelente, ou seja, essas crianças são operadas no período neonatal, assistidas, e elas têm muitas vezes, elas têm décadas de vida, elas têm uma qualidade de vida praticamente normal. A mesma coisa se diz para as crianças submetidas a transplante hepático pediátrico hoje em dia. Os índices estão acima, em torno de 90% de sobrevida, e a qualidade de vida dessas crianças geralmente é muito boa também.
Era justamente a minha dúvida, quer dizer, a cirurgia é uma da primeira linha de tratamento, né, como a senhora descreveu em alguns casos, a criança já chega com o diagnóstico, às vezes é durante a gestação, bom, aí, não é isso? E outros são diagnosticados aí, enfim, e o tratamento é iniciado e o acompanhamento é feito, isso é importante dizer, essas crianças, elas são acompanhadas e suas famílias durante todo este período, que eu acho que é um grande diferencial do trabalho de vocês.
Uma observação por favor. Interessante,
sim.
Porque existem muitos grupos de doenças raras, né? Mas normalmente o grupo das doenças cirúrgicas, como a Ana disse, do trato gastrointestinal, da parede abdominal, do diafragma, não é um grupo assim que tem grande visibilidade, sabe? É um grupo muito interessante porque, como ela mesmo mostrou, em geral são malformações isoladas e, como a professora Ana explicou, são crianças de bom prognóstico, se forem tratadas, operadas cedo e seguidas bem, como ela bem falou.
Agora, a maior parte classificados como congênitos, aí quero entender um pouquinho, professora Magda, como é que, quando a questão é cirúrgica, ok, e há casos em que é necessário outro tipo de tratamento?
As doenças raras são, digamos, de uma variedade incrível, não é? Então, nós estamos trazendo esse grupo, que é um grupo do qual pouco se fala, como vocês mesmos mostraram, acho que há 2 dias do INCOR, algumas miocardiopatias, que também são raras, que também pouco se fala, mas que caem na definição de raras. Esse grupo que a professora Ana trata, né, coordena, essa equipe de cirurgiões pediátricos, que aliás são poucos os grupos, poucos os serviços de cirurgia pediátrica em nosso país, é um grupo raro. Agora, as demais são as neuropatias, os erros inatos do metabolismo, os erros inatos da imunidade. Então, existem muitos grupos clássicos de doenças raras. Por exemplo, no nosso instituto, nesse dia famoso 15 de fevereiro, nós tínhamos uma variedade enorme com pouca repetição. Acho que praticamente repetição só tinha de fibrose cística, que é uma doença detectada pela triagem neonatal.
Sim.
Mas acho que talvez voltamos com a Ana, porque senão eu fico falando demais.
Imagina, tá excelente o bate-papo com vocês duas, doutora Ana, então essas crianças são tratadas e gostaria que falasse um pouco sobre esse atendimento que é pós-cirúrgico, acho que é importante explorar isso também, porque vocês são um centro de excelência, não é? E são crianças que vêm do país inteiro.
Exatamente, Exatamente, são referenciadas crianças de todas as partes do país e nós seguimos essas crianças até os 18 anos. Existe uma assistência integral das crianças no Instituto da Criança até elas virarem adultos praticamente, né?
Uhum.
E muitas vezes, alguns casos são necessárias necessária utilização de medicações, mas muitas vezes essas crianças elas têm uma vida praticamente normal e eventualmente se faz um acompanhamento ambulatorial por um tempo e depois ela segue. Em algumas condições não, a gente precisa, principalmente, por exemplo, essas crianças transplantadas vão tomar imunossupressão para o resto da vida, então elas de fato necessitam um seguimento para sempre. E no Instituto da Criança se estabelece que, como é criança e adolescente, até os 18 anos nós fazemos esse seguimento da cirurgia pediátrica e de todas as especialidades que eventualmente essa criança precise de acompanhamento, e depois elas são encaminhadas para o, se necessário, para serviços de adultos das respectivas áreas. Né? Mas isso de fato é isso que acontece. A gente segue as crianças muitas vezes, conforme foi dito, o diagnóstico é feito até no pré-natal, então a criança é referenciada para o nosso serviço, a gente opera e elas são seguidas depois até os 18 anos. E é uma coisa, de fato, é bastante recompensador, né? A gente vê a criança crescendo, se desenvolvendo, você ter condição de dar uma qualidade de vida. Algumas malformações, por exemplo, uma doença que nós seguimos e existem vários casos no Instituto, essa doença chamada atresia do esôfago, que a criança nasce sem um pedaço do esôfago. É o tipo de malformação congênita que no começo do século se tinha praticamente 100% de mortalidade, por conta das condições cirúrgicas, das condições de UTI na natal, da assistência anestésica. Hoje em dia, com a evolução de todos esses fatores, inclusive das técnicas cirúrgicas, a gente tem praticamente 100% de sobrevida com uma qualidade de vida excelente para as crianças. Então, de fato, é uma coisa bastante recompensadora, é cuidar desse tipo de problema de crianças, de malformações congênitas.
Uhum. Incrível o trabalho de vocês. E para encerrar, temos mais um minutinho para cada uma. Professora Magda, o Instituto, ele é um dos centros participantes do projeto Genoma Raros, não é isso? Fala rapidinho pra gente, porque é importantíssimo.
Exatamente. É um projeto PROAD, né? Um projeto custeado pelo Ministério da Saúde.
Uhum.
O coordenador geral é um médico pernambucano, João Bosco de Oliveira Filho. E ele tem centros, o projeto tem centros no país inteiro. E nós somos um centro e já acolhemos, eu acabei de ver, 1.132 pacientes. DNA para estudar 1.132 pacientes com suspeita aí, no caso, de doenças genéticas, né? Doenças genéticas, todas, esses casos, todas raras. E nesse projeto Genomas Raros, acolhemos o trio. Quer dizer, acolhemos o paciente, o pai e a mãe, sempre que é possível. Então é feito um estudo e outra coisa, está se formando um grande banco de dados de genomas, né, de dados genéticos da população brasileira de várias partes do país. Isso é muito importante. E nós vamos ter uma riqueza enorme de dados e para conhecer melhor as doenças, as mutações que existem na população brasileira, mesmo em pessoas saudáveis, como são quase sempre os pais dessas crianças, mas eles carregam aquelas mutações que são de doenças autossômicas recessivas, né? Que o pai e a mãe tendo mutação no mesmo gene, a criança vai então manifestar a clínica da doença.
Olha, eu quero agradecer muitíssimo, nosso tempo se esgotou, mas eu quero agradecer muitíssimo a participação de ambas, lembrando que essa campanha Somos Raros, mas Somos Muitos, você pode conferir na Estação Clínicas do Metrô. Falamos sobre doenças raras com as super especialistas. Até de uma próxima oportunidade.